Agora da Bahia são 7:04, 7:04 agora. Gente, o nosso programa tem uma característica não apenas de trazer as informações, sejam elas boas ou ruins, mas tem também por finalidade iniciar aqui campanhas que visa melhorar a situação dos nossos ouvintes, não é verdade? Sejam de Alagoinhas ou da região. Bom, por que digo isso? Essa semana nós iniciamos a campanha para trazer Ambev para a nossa cidade. Outras campanhas foram iniciadas e, graças a Deus, com sucesso aqui no nosso programa. E tem uma que eu tomei a responsabilidade, ou melhor, nós aqui da Digital tomamos a responsabilidade para encampar, que é exatamente uma campanha que visa salvar vidas. Esse é o termo, salvar vidas. Desde 2013 até 2017, quantas vidas já se perderam nesse período? Quanto poderia ter sido evitado? Então, é exatamente partindo desse princípio de não admitirmos mais perder vidas, a não ser que seja por destino mesmo, que esteja marcado para isso acontecer, mas não por falta de apoio, não por falta de atendimento. E nós temos na cidade de Alagoinhas o Instituto do Câncer de nossa cidade, o ICA. O ICA, que é uma referência não apenas para essa cidade, mas para a região. Assim como o HCA, que tem feito realmente um trabalho espetacular, um trabalho importantíssimo para a nossa região, não apenas para a cidade de Alagoinhas, mas sobretudo para essa terra. Gente, e nós queremos resultados de uma campanha que nós iniciamos aqui, como eu disse, tomamos para nós a responsabilidade, porque sentimos que o compromisso da direção do ICA foi feito. O que é que falta para que o convênio aconteça, o convênio com o governo do estado? De o ICA, que já atende particular e planos de saúde. Então, muitos casos já não são levados, já não são encaminhados para Salvador, são atendidos aqui. Mas o que o ICA quer é ir mais além, como nós queremos ir mais além. Ver o atendimento das pessoas de baixa renda que têm dificuldade de locomoção também. Todos são importantes no atendimento, mas a gente fica mais sensível quando vê que essas pessoas não têm, na verdade, não têm como se dirigir, às vezes fica dependendo de uma carona, fica dependendo de um carro que muitas das vezes está rodando sempre, não tem como fazer uma, diríamos assim, fazer um check-up, mas não só por isso. Pela viagem, por si só, já é desgastante. E, para tanto, convidamos aqui a Ana Paula, que está na gerência tanto do HCA, mas como também do ICA. Nossa querida Ana Paula, o microfone é à sua inteira disposição. Antes de mais nada, parabenizar pelo trabalho.
Obrigada,
que está sendo feito por vocês, tanto no HCA como no ICA.
Muito
o que,
obrigada.
Que está faltando na realidade?
Antes de qualquer coisa, me permita
segundo
para...
Fique à vontade.
Desejar bom dia a você, Marcos, Ednei, Mirella, a nossa Érica, que eu vejo com muita constância, a Luísa e nosso gestor e dono da rádio,
Dr. Lomes.
O que falta no ICA para atendimento? Nada.
Tudo pronto.
Tudo pronto. Nós, inclusive, temos tratamentos em andamento com pleno sucesso.
Uhum.
O que falta da parte do governo para o ICA? Não sei. Na verdade, o que existe é, protocolarmente, nós já caminhamos todo o trajeto.
Sim.
De 2013 para cá, fizemos todos os passos que foram pontuados e identificados. O ICA começou a existir dia 5 de novembro de 2013.
Já se vão 4 anos.
Já se vão 4 anos. Aí você me pergunta, Paula, 5 de novembro de 2013 foram abertas as portas? Não, lógico que não. 5 de novembro de 2013, que nós apresentamos o primeiro documento junto à CESAB. Certo. E de lá para cá nós tivemos algumas datas importantes que, obviamente, minha memória iria falhar. Eu me permiti trazer uma cola.
Tranquilo.
4 de novembro de 2013. Primeira documentação que foi impetrada junto à CESAB solicitando a implantação da UNACOM na cidade. 9 de fevereiro de 2015. Aí você diz, Paula, você pulou um ano. Não, eu não pulei um ano. 9 de fevereiro de 2015. Encaminhamento da atualização do projeto.
Sim.
Aí você também me pergunta, você não demorou tanto para essa atualização? Não. Assim que a CESAB nos pontuou que precisava de atualização, eu acho não, que quem acha não tem certeza, é verdade, não é, amigo?
Eu tenho certeza.
Em 2 dias, nós fizemos a atualização das plantas e entregamos. Eu tenho certeza porque quem faz as entregas sou eu.
Pronto, nada
quem
mais
vai justo. Coletar as plantas sou eu. Quem vai buscar as assinaturas sou eu. 14 de abril de 2015. Foi feito o deferimento do projeto. Uhum. Ou seja, ICA, ande, andamos. 11 de setembro de 2015. Encaminhamos um segundo ofício para a diretora da DAE, questionando qual o andamento da nossa solicitação. 29 de setembro de 2015, conforme ofício, fomos informados que iríamos receber a visita dentro em breve. 9 de outubro de 2015, fomos vistoriados. Aí nós já pulamos para 16 de outubro de 2015. A DAE, representada pela sua diretora, nos deu um retorno referente à visita da UNACOM. 6 de janeiro de 2016, entregamos, direcionado novamente à DAE, um novo requerimento, procurando saber como é que estava o nosso andamento. E já informando que, diante da última visita, diante dos últimos números da macro-região Nordeste, e eu preciso pontuar isso, Ailton, eu estou falando para a macro-região Nordeste. Eu não sou filha da cidade, mas eu tenho extremo respeito por Alagoinhas e pelo alagoense. Nosso trabalho é feito com muita seriedade porque essa cidade merece muito e esse povo precisa de uma satisfação. Mas eu estou falando para 1 milhão de pessoas que contempla a macro-região Nordeste. E para contemplar a macro, nós tínhamos que fazer uma ampliação. Fizemos. Mesmo antes de qualquer pactuação efetiva, o ICA fez a sua ampliação. A partir dessa data, nós voltamos para 28 de março, encaminhamento aos cuidados do secretário, Dr. Fábio Vilas Boas, que tem um trabalho belíssimo.
Uhum.
É um secretário que toda semana você vê uma novidade, né?
Isso
da
é
Secretaria
verdade.
De Saúde. Pena que eu não vejo a nossa. E aí eu não falo por demanda própria. Eu estou falando em nome de 1 milhão de pessoas que não pode chegar aqui na rádio e falar. Né? Eu estou falando em nome do paciente. Eu estou falando em nome do acompanhante. Eu estou falando em nome do familiar. Encaminhamos para Dr. Fábio, dia 25 de março. Em 6 de setembro de 2016, encaminhamos de novo uma nova solicitação, solicitando a deliberação do processo para uma nova visita na análise técnica. Ok. 9 de novembro de 2016, recebemos uma nova vistoria da DICOM. 9 de setembro de 2016. De lá para cá, nós já visitamos a CESAB algumas vezes, nosso diretor Mauro Aze também. E agora, depois que a sua campanha foi iniciada, coincidentemente, né? Eu acho incrível as coincidências do destino,
é verdade.
É? Coincidentemente, após o início da sua campanha, dia 15 de setembro, ou seja, mais precisamente sexta-feira última, recebemos a visita dos servidores Thaísa e Brandão, em que vistoriaram não só a unidade HCA, como a unidade ICA.
Certo.
questionaram todas as pactuações, todas as especialidades, todos os exames, quais os procedimentos seriam feitos, e toda a prerrogativa para a pactuação estava contemplada.
Uhum.
Aí você me pergunta, o que é que está contemplado, Paula? E eu lhe digo, nós temos tudo. Nós temos da visita ao especialista ao tratamento. E te digo mais uma coisa, não sei nem se tenho autoridade e autonomia para isso, mas já vou te dizer porque a tua campanha é belíssima. Nós já temos o terreno para a radioterapia. Então nós estamos levando muito a sério, Ailton, muito a sério a dor de uma população. Eu me permiti estar aqui hoje, sobretudo pelo respeito que eu tenho ao seu trabalho.
Agradeço.
E ao que você está encabeçando. Você não está encabeçando uma campanha para o seu brilho, para os seus olhos, para você. Você está encabeçando uma campanha, como eu te falei, em nome de 1 milhão de pessoas.
Verdade.
Que você não conhece e tantos não conhecerá. E que vão te dever o sucesso dessa campanha. Porque não há justificativa para que nós não tratemos o câncer em Alagoinhas. Não há justificativa para que você diga a um paciente que ele saia da sua casa, da sua residência. Os de Alagoinhas saem 5 horas da manhã. O de Ribeira do Pombal vai sair que horas?
É verdade. E se não sair no dia anterior?
Pois é, o de Acajutiba vai sair que horas? Muitas vezes eu tenho reuniões, audiências, compromissos em Salvador. E eu saio daqui bem cedo, lógico, porque como você viu, eu sou muito compromissada com o horário.
Isso é verdade, chego aqui bem antes do horário.
Pois é, porque eu devo respeito a quem me convida e, sobretudo, respeito a quem parou para nos ouvir em casa.
Verdade,
né? Que é nosso público-alvo, que é nosso povo. Então, muitas vezes eu saio daqui muito cedo e eu já vou temerosa de acontecer um acidente, de estar chovendo, de ter algum problema e eu não chegar a tempo. E aí eu fiz um contraponto com essa ansiedade que eu sinto. E o paciente que vai para uma quimioterapia, o que será que ele sente? Qual será a angústia que ele vive daqui para Salvador 2 horas? E seja lá de onde for, dessa macro-região Nordeste, o que será que ele sente? O medo de perder a sua data de quimio, o medo de perder a sua visita ao especialista, o medo de perder aquela visita ao especialista que vai dizer a ele seu tratamento foi feito com sucesso ou vamos recomeçar. Tudo isso, eu acredito que quem está vendo os protocolos esqueceu de ver que o protocolo é papel, mas o tratamento é o humano, é a pessoa, é a família. O câncer é uma das patologias que, sobretudo, o tempo é fator determinante. Né? Quando você diz, descobriu tarde demais. Quantas vezes a gente já ouviu isso?
Ouvi muito, né? Isso, é verdade.
Fulano soube que tinha um câncer, mas descobriu tarde demais. E os que não descobriram tarde demais? Mas ao longo de 4 anos, perderam 4 anos. Por que é que eu digo isso, Ailton? Porque Salvador está completamente inviável de você conduzir esse tipo de encaminhamento. Eu não vou entrar em detalhes porque não é minha parte técnica, porque eu ainda não vivo a realidade da CESAB afincamente. Mas eu sou visitada por pacientes que olham para mim e perguntam, Dona Paula, o que é que está faltando? Está faltando o quê?
Foi porque a primeira pergunta que lhe fiz, o que é que está faltando?
O que é que está faltando? Não sei.
É a pergunta que todos fazem.
Talvez estivesse faltando o que você está fazendo. Você está dando uma cara para esse povo. E essa população precisa se transformar em números.
Verdade.
Eles precisam
Se multiplicar,
se fazer valer, se fazer importante, se fazer não. Perceber o quanto cada um de nós somos importantes.
E se fazer ouvido.
E parar de se achar importante apenas naqueles períodos que a gente sabe que o povo é importante.
Ou de 2 em 2, de 4 em 4.
Enfim, eu sou uma pessoa que gosto muito de política, porque na política é que a gente vive, é o que move nossa vida. Para o bem ou para o mal, enfim, não vamos entrar nessa situação que não está muito boa. Mas a nossa população, ela precisa entender que ela tem que requerer, ela tem que pedir, ela tem o direito de ser atendida e de fazer o tratamento onde for menos dificultoso para ela e onde ela tenha mais sucesso no resultado. Não estou falando que nós vamos tratar melhor do que em Salvador, não. Eu tenho certeza que nós vamos tratar top de linha. Nós vamos tratar com excelência, porque a equipe médica, ela é fantástica. Ela é a equipe de referência de toda a Salvador. Nossos profissionais médicos só são de referência. Nós estamos equiparados com todos os equipamentos. A CESAB nos requereu, dentro do HCA, uma ala que hoje tem 10 leitos. Pronta, monitorada, gases, enfim, toda equipada. Essa ala está parada há mais de um ano.
Quer dizer, tudo isso é prejuízo.
Tudo isso é aposta.
É verdade. É
tudo
confiar.
Isso é aposta. Tudo isso é enxergar que a macro-região Nordeste não tem por que não implantar. E aí eu vou usar uma fala de ontem do secretário de Saúde.
Sim,
que Rodrigo aqui
Matos.
Visitou e você questionou algumas situações. Para você ver que eu sou sua ouvinte assídua.
Obrigado, querida.
E ele disse, não existe mais justificativa para que a macro-região Nordeste não seja contemplada. Obviamente não foram fidedignamente essas palavras, mas em tradução foi isso. E não existe. Eu gostaria que alguém aqui justificasse, que alguém viesse aqui e dissesse que... desse uma justificativa. Olha, a macro-região Nordeste não deve ser contemplada por... não tem. Não há motivo, não há justificativa. O que existe é um tardiamento de se enxergar tamanha população. E aí eu vou abrir um precedente, Ailton. Nós temos hoje, como eu já te falei inicialmente, alguns tratamentos em franca ascensão. Nós temos pacientes que já estão na sua segunda etapa de tratamento. E nós temos pacientes que já estavam em tratamento em Salvador, e por saber que a unidade já fazia o pleno atendimento, primeiro, obviamente, foi nos conhecer. Segundo, obteve informações de toda a equipe aonde? Em Salvador, lógico. Claro. É onde eu estou fazendo tratamento. Deixa eu ver se as pessoas que estão em Alagoinhas contemplam o que eu preciso. Contemplava. Sabe o que foi que esses pacientes fizeram? Saíram de Salvador e hoje fazem o tratamento conosco. Ontem nós tivemos uma paciente que já está na sua segunda quimio e que ela disse, eu não vou continuar em Salvador. Eu prefiro fazer aqui em Alagoinhas com vocês. E um dos fatores determinantes, além da questão técnica, foi a questão translado. Foi a questão desgaste.
Deslocamento.
Um paciente que faz uma quimioterapia antes, durante e depois, ele vai apresentar algum mal-estar. Antes, muitas vezes, é a questão da ansiedade. Durante, obviamente, as questões naturais do tratamento que está sendo realizado. E depois, infelizmente, alguns, ou na sua grande maioria, apresentam alguns efeitos da quimioterapia, que é o tratamento em si. Aí você olha para uma população dessa e diz, espere. A gente vai esperar mais quanto tempo, Ailton?
Verdade. Tem um detalhe, gente, soma-se a tudo isso, a questão do tempo. Tempo é predominante, é importantíssimo.
Com certeza.
Muitas pessoas até abandonam o tratamento, até pela questão do deslocamento. Na verdade, de te arriscar, porque uma coisa é você vir para a cidade de Alagoinhas e outra coisa é você viajar para a capital.
Com certeza.
Por exemplo, você que hoje, daqui mais alguns poucos meses, ou daqui mais a pouco tempo, você que só vai sair de Entre Rios, de Conde, de Esplanada, você vai pegar uma BR duplicada. Você sai daqui para Salvador, o perigo iminente de assalto, o perigo do carro quebrar, e sem contar o trânsito de Salvador, que está cada dia mais louco. Então, tudo por tudo, a gente vê a importância de se valorizar, não apenas nós aqui da cidade de Alagoas, que digo nós, que qualquer um de nós podemos ser vítima.
Com certeza.
De um CA.
Com certeza.
Não é verdade?
Com
ninguém está escapo, ninguém está imune. Somos carne da mesma carne. E tem outro detalhe que soma-se a tudo isso. Então, nós temos todos esses fatores que são favoráveis e a gente não entende o porquê. Ainda o ICA não está conveniado com o governo do Estado. Aí, para concluir, a visita foi feita e dessa visita,
eu até perguntei se hoje eu poderia já trazer algum resultado,
sim,
né, dessa visita, tendo em vista que já teria se passado uma semana. Ela acreditava que só teria o resultado dessa visita com os 15 dias. Ou seja, eu vou receber um e-mail, vou receber um relatório com o resultado dessa visita. Mas assim, Ailton, nossas visitas, sejam elas quais forem, CESAB, CREMEB, nós fomos revisitados só nesse mês pelo CREMEB duas vezes, Visa, Dires, nossas visitas, eu lhe digo isso com muita satisfação, são todas de excelente resultado. Porque você não vai encontrar no HCA ou no ICA a barreira pela barreira. Você não vai encontrar o não pelo não, mas também você não vai encontrar o sim pelo sim.
Sim.
Tudo tem que ser justificável, tudo tem que ter uma lógica, tem que ter um senso, e nós não nos opomos a fazer as adequações que forem pertinentes. Porém, em todas as últimas visitas, a frase que eu mais ouvi foi: eu não encontro em Salvador o que eu encontro aqui. Um dos fiscais, inclusive, ele disse que eu cheguei aqui com o intuito de buscar uma forma de entender ou fazer valer que vocês fizessem implantação de risco. Você sabe o que é implantação de risco?
Não,
meu amigo. Eu lhe digo. É um protocolo onde você diz a um paciente que chega na emergência se ele vai ser atendido imediatamente ou se ele vai esperar 30, 1 hora, 2 horas ou até 4 horas. O paciente do HCL desce para a emergência imediatamente. Ele é acolhido pela equipe técnica de enfermagem imediatamente. E não decorre, eu fiz esse levantamento na última semana, e não decorre mais do que o intervalo de 0 a 15 minutos. A nossa média foi 9 minutos e pouquinho para que o paciente seja atendido pelo profissional médico. Então, a vistoria do CREMEB disse: eu não tenho justificativa para lhe obrigar a implantar.
O que já está implantado.
Porque o que você está fazendo já é excelência.
É, verdade.
Você já
está no
topo. Você já atende ele imediatamente. Hoje existe uma discussão técnica em quem pode e quem deve fazer classificação de risco. Se é a equipe da enfermagem ou se é a equipe médica. Né? Porque se entende que quem deve avaliar o risco é o médico. O nosso paciente, nesse protocolo, né, ele teria longuíssimo tempo para ter acesso ao paciente. Nosso médico atende imediatamente. Então, voltando para a realidade da oncologia, nós temos um prédio em pleno funcionamento. Nós temos quimioterapia em pleno funcionamento. Nós temos uma ampliação já sendo realizada. Nós temos um terreno para radioterapia já pronto para implantação, ou seja, está faltando o que da nossa parte?
Nada. Da nossa parte de vocês, nada.
Estamos abertos à visita de qualquer dos órgãos em qualquer tempo.
Eu vou fazer aqui infelizmente, você conhece aquele dado assim, o que é bom dura pouco?
Nosso tempo,
infelizmente, acabou. Mas eu vou fazer aqui um pedido a todos os políticos e, sobretudo, ao deputado de mandato, José Hildo Ramos. Faça uma visita lá, deputado, e depois vem aqui conversar
com a
gente.
Ele nos conhece.
Venha, faça uma visita, que o senhor vai ser importante a sua ida lá, o que o senhor vai falar, a população da região da Bahia, do nosso litoral, vai lhe agradecer.
Me permita só falar para essa população, sim, sim, dois segundos.
Fica à vontade.
Uma população que, como eu disse, eu não conheço e dificilmente conhecerei amplamente a todos que forem atendidos. Mas vocês sabem que se tem uma pessoa que atende o paciente de Alagoinhas, o povo de Alagoinhas, que lá vai buscar alguma interlocução com a unidade, sou eu. Eu digo isso sem modéstia porque é trabalho. É minha obrigação atender. É minha obrigação estar cara a cara com o paciente. Eu faço isso com muito prazer. Mas deixa eu falar para você que tem essa patologia, para você que está com o seu ente querido com essa patologia, para você que está com a inquietação de como vai ser esse tratamento, quanto tempo vai durar, faça valer sua dor, faça valer a sua cidadania, faça valer a sua importância enquanto cidadão, exija, porque o tempo é fator determinante. Nós podemos ter excelentes profissionais, excelente material para tratamento, mas o tempo, ele é, sobretudo, o divisor de águas. Se mobilizem. Me desculpe se eu estou sendo muito enfática
nisso. Não, mas é importante.
Mas a dor precisa de ênfase.
Claro.
Se mobilizem, briguem, lutem, façam valer a sua cidadania. Se façam enxergar na sua dor e busquem o direito, não é a vontade. Vontade a gente tem de tantas e tantas coisas. É direito de fazer seu tratamento e de ter sucesso no seu tratamento. Eu lhe agradeço, amigo. Muito obrigada por encabeçar.
E até a próxima.
E por dar voz a um povo que hoje, infelizmente, está sem voz.
E eu quero, inclusive, Ana, dizer o seguinte, Ana Paula. Você, vereador, quero ver qual é o seu primeiro vereador a fazer uma audiência pública para trazer todas essas pessoas para discutir agora. Porque agora vai ter o acompanhamento da imprensa e lá vai ter que estar familiares e as pessoas que têm essa patologia. Que, afinal de contas, o tempo urge e o tempo não espera por ninguém. Aninha, um abraço, felicidade.
Muito obrigada.
Um abraço no Dr. Mauro.
Dou um abraço em Dr. Mauro, Dr. Linaldo, que vocês falam isso com tanta frequência. Deixa eu agradecer a cada um dos meus funcionários. Muito obrigada pela equipe que eu tenho. Tenho muito orgulho de ter aquela equipe. Muito obrigada ao povo de Alagoinhas. E, sobretudo, obrigada à nossa direção por me possibilitar desempenhar esse trabalho. Eu sou muito feliz no que eu faço, Ailton. Muito feliz mesmo.
Mas você não está lá por acaso. Não só pela missão, mas pela competência.
Obrigada.
Vou intervalo, volto. Já conversamos então com a nossa Ana Paula, que falou aqui sobre o ICA e também o HCA. Ela que responde na parte da diretoria das duas unidades. Daqui a pouco eu volto com mais informações e a participação do Marcos Aragão.
Jornal Digital News.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Digital FM.
Bom dia!